o Ricardo Salles, que já foi ministro do governo Bolsonaro, atualmente deputado federal, ele que está no Novo e também tentaria uma cadeira pelo Senado. E o caso de Eduardo Bolsonaro, a gente já sabe que não consegue se eleger, mas Eduardo Bolsonaro tem certa influência e já indicou aí Gil Diniz do PL para tentar uma cadeira. Agora, as alianças de bolsonaristas com Tarcísio de Freitas acabam sendo um pouco frustradas por essa vontade do governador do Republicanos ter um candidato mais centro. A gente vai acompanhando essa costura que vai se formando, se reformulando, até chegar num denominador comum. Caniato?
Legal. Misael Mainetti continua acompanhando essas movimentações, vários nomes sendo aventados, né? Os partidos fazem cálculos, há pesquisas que indicam nomes mais fortes, outros nem tanto, mas esse cálculo do segundo nome é sempre importante, né? Um talvez mais à direita e um mais moderado, porque poderia ser o segundo candidato, inclusive de quem vota na esquerda. Obrigado, viu, Misael? A gente volta a conversar ao longo da programação. Começar essa rodada com o Roberto Mota, a escolha para a disputa do Senado em destaque, e aí tem essa leitura feita por Tarcísio de Freitas, Mota, entendendo que o ideal seria um mais à direita, Guilherme de Hitch, possivelmente, e uma figura, um candidato mais moderado, porque esse poderia ser a segunda opção, inclusive, de eleitores de centro e eleitores de esquerda, né? Alguém que possa seduzir aquele indeciso, né? Que não necessariamente vote em partidos de direita. Por muitos anos, Mara Gabrilli ocupou essa faixa, sabe, Mota? E, por vezes, acabou conquistando a cadeira no Senado Federal.
Olha, Caniato, eu não sei se o Tarcísio tem ou não tem essa preocupação. Eu vejo o cenário político de uma forma diferente. Eu acho que não há espaço para quem for politicamente indefinido. Eu não vejo muito espaço para os candidatos ideologicamente indecisos. E questiono muito essa classificação de radical, do pessoal da direita radical. O que eu vejo no Brasil são políticos despreparados e políticos preparados. Tem muita gente que é de direita, se diz de direita, eu sou de direita, eu sou um bastião do conservadorismo, e vota no Congresso para aprovar o projeto Gás do Povo, uma das coisas mais populistas que a gente já viu nesse país. E diz, não, olha, esse projeto não foi do governo, não, esse projeto é meu. Como assim, companheiro? Agora, essa preocupação com a eleição de São Paulo é legítima, porque essa é uma eleição muito importante. Segundo a leitura que muita gente que eu respeito faz do cenário, Guilherme de Hitch já está eleito. E aí vem o segundo candidato. Quem será o segundo candidato ao Senado que vai ser eleito? Eu acho, o meu palpite é que esse segundo candidato vai ser um candidato de direita, independente do partido em que esse candidato estiver. Se os partidos de direita teimarem em lançar candidatos que não são percebidos pelo eleitor como de direita, o eleitor vai buscar uma alternativa em outro partido que lhe pareça de direita. Agora, dito isso, pelo que eu vejo, São Paulo tem um bom número de excelentes candidatos. Tem o Melo Araújo, um excelente candidato, que pode vir a ser candidato pelo PL, não é isso? Pode vir. Tem o Ricardo Salles, excelente candidato. O Ricardo é um ponto fora da curva em inúmeros aspectos. Pelo que eu entendi, vai ser candidato pelo Novo, não é isso, Davi? Então, o eleitor tem várias escolhas. Eu só não acredito que o eleitor vai escolher um candidato porque o partido mandou, e esse é o candidato oficial, a menos que o eleitor olhe para o candidato e reconheça esse candidato como sendo alguém que representa genuinamente as bandeiras da direita.
Pois é, peguei um levantamento feito no final de dezembro e vários nomes foram colocados nessa projeção. E aí, para o lado mais à direita, Guilherme de Hitch, Melo Araújo, como bem disse o Mota, pelo PL, Ricardo Salles pelo Novo, aí mais ao centro, Paulinho da Força pelo Solidariedade, Baleia Rossi pelo MDB, Paulo Serra pelo PSDB, tem o Acácio Miranda também pelo Missão, Robson Tuma pelo Republicanos, e aí pela esquerda, Marina Silva, Rede, Fernando Haddad pelo PT, inclusive com percentuais altos nesse último levantamento. Você, Dávila, Musa, você, sua avaliação sobre essa disputa para o Senado Federal, os vários nomes que vêm sendo aventados, mas esse diagnóstico feito por Tarcísio de Freitas?
Eu acho extremamente prudente e até urgente essa discussão, porque eu considero o Senado uma das partes mais importantes das eleições que teremos esse ano. E talvez alguns anos atrás, todos nós da população, até por sermos menos politizados no Brasil como um todo, e agora por necessidades óbvias, começamos a ver uma importância maior do debate no dia a dia. O Senado se tornou algo que começou a discutir na base da sociedade, em jantares em família. Os poderes começam a se chocar e isso faz com que a população acenda a necessidade dessa discussão. Então, os nomes realmente eles são bastante fortes, mas eu acho que determinados conceitos subjetivos tendem a dificultar essa análise que o próprio Tarcísio fez. O que seria um perfil mais radical de direita? De repente, para você é uma coisa, para mim outra, para o Dávila outra, para o Mota outra. Esse conceito ele me parece um pouco menos subjetivo. E essa é uma discussão que a gente tem bastante. Algumas vezes um determinado político faz um discurso e eu vejo pessoas que se dizem ao centro, que eu também concordo quando o Mota falou que não entende bem o que é considerado centro, eu também não entendo. Essas pessoas dizem, ora, isso é radical. Eu falo, para mim eu tenho outra visão. Então, o que seria isso? E eu concordo também que cada vez mais com esse advento da internet, da popularização, da visualização do que cada um dos políticos está fazendo, cada vez fica mais difícil esconder, a gente começa a identificar perfis com os quais nos sentimos mais representados, para além do partido. Vai muito além, no meu entender, muito além do partido, veja. Pessoas que se sentem representadas pelo Nicolas, eu acredito que se ele mudasse de partido A ao partido B, partidos, obviamente, que se dizem mais à direita, pouco importaria. Vai muito mais quem é aquela pessoa, o indivíduo em si. Ele representa os meus valores? Ele representa pontos em que você acaba defendendo e quer que sejam representados lá pelo seu político votado em caso de vitória? Então, eu acho que são nomes importantes que São Paulo tem, nomes que se tornaram populares e que eu acho que tem um engajamento bastante grande. Eu acho que São Paulo pode sim marcar um posicionamento importante, mais ainda do que das últimas eleições aqui em São Paulo.
Dávila, só para fechar, nessa estratégia da escolha dos nomes para o Senado, o Musa bem disse que será uma eleição turbinada, né? Nunca se valorizou tanto a escolha para os nomes que irão fazer parte do Senado Federal. 2/3 serão renovados. Eu queria que você nos dissesse qual é o cálculo que o cacique partidário faz para escolher o segundo nome, ou pelo menos a coalizão, né? Aquele grupo de partidos. Bom, então esse vai ser o cabeça, esse provavelmente será eleito, e o segundo? Tem uma lógica aí nessa escolha, né? Porque o segundo, muitas vezes, ele pode conseguir vários grupos de eleitores, não necessariamente somente daquela bolha, né?
Exatamente, Caniato. Primeiro, a fala de Tarcísio está corretíssima. O que ele quer é uma estratégia para a direita capturar as duas vagas do Senado em São Paulo e não ficar apenas com uma. E se a escolha não for criteriosa, São Paulo pode ficar com uma única vaga, a direita, e a esquerda ganhar outra. Por que isso? Porque a estratégia é escolher um candidato que parte da esquerda, não a esquerda toda, mas parte da esquerda não tem a ojeriza a esse segundo nome e fala, tá bom, vou votar nesse segundo nome, porque senão ela joga o voto fora. Ela vai votar no candidato que ela gosta, já que não tem nenhum outro mais ou menos do jeito dela, ela não vota, o segundo escolha não tem. E aí o que acontece? Vai se eleger um candidato da direita ou da esquerda. É isso que vai acontecer. Então o que Tarcísio está dizendo? Se a gente trazer alguém que tenha um perfil mais moderado, de direita, pode atrair parte desse voto de centro-esquerda, um voto, sei lá, tucano, que fala, tá bom, vai, o segundo voto eu dou para essa pessoa aqui porque eu acho que é ok. E aí essa pessoa tem chance de ganhar. Eu vou dar um exemplo aqui que nós já falamos várias vezes nesse caso, que é Santa Catarina. Carol Detone tem o voto de Carlos Bolsonaro e tem o segundo voto do Amin. E aí, por isso que ela está em primeiro lugar, porque ela tem o segundo voto dos dois lados. Ela fala, bom, a Carol tem o voto próprio dela, o segundo voto do Carlos e o segundo voto de quem que prefere o Amin. É por isso que ela está em primeiro lugar. Então, em São Paulo, é preciso encontrar um nome com esse mesmo perfil. Agora, e nomes fantásticos, tem bons nomes, como a gente já mencionou aqui, mas eu vou dar só um exemplo para ilustrar. Se você escolhe Derrit, que já é o candidato, e escolhe o Melo Araújo, duas pessoas ligadas ao setor de segurança pública, duas pessoas militares, alguém chega e fala: não, não vou votar, voto num, já que eu vou votar no Derrit, no Melo Araújo, e o outro voto, é óbvio que eu não vou votar no cara da esquerda. Então, joga-se um voto da direita fora. É esse o ponto. E o que Tarcísio está dizendo é: se fizermos uma escolha criteriosa, a chance é um se eleger pelo voto integralmente dessa direita e o outro por voto da direita e uma pequena parcela da esquerda para tirar o candidato da esquerda da segunda vaga do Senado. Esta é a estratégia. Não é simples, não é fácil encontrar esse nome. Mas, teoricamente, o que Tarcísio está buscando nesse momento está corretíssimo. Ele está em busca de um segundo candidato que possa garantir as duas vagas para a direita em São Paulo.
Pois é, e ainda falando sobre mudanças, estratégias e nomes que saem de uma sigla para outra, o senador Rodrigo Pacheco deverá deixar o PSD e se filiar à União Brasil nas próximas semanas. Essa articulação acontece em meio à constatação de que o parlamentar não deverá permanecer no mesmo grupo político que o vice-governador Matheus Simões. Ele é pré-candidato ao governo do estado. O parlamentar também tem descrito como o candidato ideal do presidente Lula para disputar o executivo estadual, mas tem deixado a decisão sobre o caminho que deve seguir neste ano em aberto, né? Muitos apostavam que ele iria disputar o governo de Minas Gerais, seria o candidato escolhido, inclusive, pelo presidente Lula, mas há, né, em Minas Gerais uma leitura diferente que talvez Rodrigo Pacheco não siga esse caminho. Vamos ver quais serão os próximos passos desse que já presidiu o Senado e o Congresso Nacional. Você, Mota, Rodrigo Pacheco, muitos diziam nos corredores em Brasília que ele tinha um objetivo, e o objetivo não era continuar nem no executivo estadual, nem em casa legislativa. O sonho dele mesmo era estar na Suprema Corte. Outros passaram na frente de Rodrigo Pacheco, Mota.
Pois é, e agora com um código de ética, né? Vai ficar mais divertido ainda. Imagine você que o sonho de alguém é ser magistrado da corte mais alta do país. Mas acontece que o grupo que manda no país tem outros planos. Então se faz necessário algum prêmio de consolação. Que tal ser governador de um grande estado brasileiro? Não é um cargo vitalício, é só por 4 anos. Mas tem lá as suas vantagens. Não é uma coisa ruim. Pode ser um prêmio de consolação. Só existe um pequeno detalhe, Caniato, chamado eleitor. Precisa combinar com ele.
Pois é, agora Musa, Rodrigo Pacheco, quando surgiu, parecia que era um player que muito provavelmente percorreria um caminho até para disputar, sei lá, a presidência da República, né? O que que aconteceu? Alianças equivocadas nesse caminho? Enfim, você se alia a alguém que acaba, digamos, não sendo bem avaliado pela população, e isso acaba prejudicando aquela figura também? Você acha que tem um pouco da escolha equivocada nessa caminhada política?
Talvez realpolitik, né? Escolhas mal feitas ao longo do caminho, fatos que não controlamos que vão acontecendo ao longo da política, brigas que não imaginávamos que sairiam, crises que podem aparecer que acabam por destruir uma eventual relação ali que tinha sido arquitetada em tempos de harmonia, e na política eu não consigo acreditar em amizade de verdade sólida, e sim em trocas de favores como um todo. Então, eu acredito que esse caminho ele não é uma linha reta, ele é tortuoso. Chegar do ponto A ao ponto B De novo, é um caminho tortuoso, cheio de curvas em cima da política e que pessoas que tomam decisões erradas, que muitas vezes fatos que não conhecemos e não controlamos no dia de amanhã, simplesmente acontece isso. Talvez o Rodrigo Pacheco seja um ponto desse, eu concordo com você. Me parece que no começo ele tinha ali uma aura maior, ele seria alguém muito grande, em que vários postos foram postulados para ele. Será que ele pode se tornar governador daqui ou concorrer muito bem, como você falou, até inclusive à presidência? E agora nós vemos uma diminuição dele. Mas aqui me parece o seguinte, será que por mostrar fragilidades ao longo do caminho, a política realmente acaba por, aos poucos, não diria talvez expurgar, mas ir escanteando uma pessoa que poderia ser muito grande? E o grande não significa ser positivo, grande dentro da política, acabar sendo uma pessoa escanteada que vai saindo das principais páginas, pode ser que seja isso.
Você, Dávila, saída do PSD para o União Brasil. Dizem que tem dedo do Alcolumbre, provavelmente. Mas o que podemos tratar, classificar e analisar de Rodrigo Pacheco, hein?
Rodrigo Pacheco teve enorme exposição política como presidente do Senado. O problema é que Rodrigo Pacheco, nas horas decisivas, quis estar com um pé em cada canoa. E aí, o eleitor não perdoa. O eleitor olha esta figura dita de centrão com desconfiança. Para que lado ele vai pender quando estiver à frente dele uma determinada questão? Ele vai fazer uma média dessa vez com a esquerda ou vai apoiar a direita? Esta desconfiança é fatal para quem quer disputar uma eleição majoritária. Ela pode até servir para uma eleição proporcional, isto é, para deputado. Mas para a majoritária, o eleitor não perdoa essa história de em cima do muro, de imprevisibilidade, para que lado o candidato iria em casos graves. E nisso, Rodrigo Pacheco perdeu a enorme oportunidade para se firmar como um candidato competitivo.
Agora eu quero chamar a atenção da nossa audiência para você entender um pouco como as coisas têm caminhado quando a gente olha para o nosso país. Muitos números podem indicar problemas. Por exemplo, o número de empresas em recuperação judicial no Brasil bateu recorde em 2025, com cerca de 5.600 companhias em processo de reestruturação. Vamos chamar a Júlia Firmino, chega ao vivo aqui em Os Pingos nos Is, vai trazer detalhes desse levantamento. Júlia, seja bem-vinda, uma ótima noite a você. Conta para a nossa audiência. A Júlia está com a gente? Acho que estão conectando a Júlia Firmino, ela vai trazer todos esses detalhes em relação a esse levantamento, que indica que o número de empresas em recuperação judicial bateu recorde em 2025. Bom, daqui a pouco então a Júlia, nossa repórter, vai trazer todos os detalhes, todos os levantamentos. Trata-se de uma alta de quase 25% se nós compararmos com o ano anterior, 2024. Acho que agora sim, né? A Júlia Firmino está ao vivo, vai trazer os detalhes e as informações para a gente. Coloca a Júlia em tela, por gentileza. Deixa eu saudar a nossa repórter que vai trazer as informações desse levantamento que indica uma dificuldade, principalmente para o empresário, para o empreendedor. Júlia, seja bem-vinda. Suas informações, por favor.
Oi, Caniato, boa noite para você, para quem nos acompanha aqui na Jovem Pan. É isso, bem na hora da nossa entrada, a nossa luz desligou, mas rapidamente nosso Cinegra já restabeleceu aqui para a gente poder trazer essas informações em relação à recuperação judicial de algumas empresas. Foram 5.600 empresas que estavam vivendo esse processo de recuperação judicial em 2025, esse número. É 24,3% maior em comparação com o número de 2024, com as empresas que estavam passando por esse processo ainda no ano anterior. E o que a gente tem também, Caniato, é que do total de 5.600, 1.600 empresas tinham feito esse pedido só no ano de 2025. Só que desse total aí de 1.600, apenas 561 conseguiram sair desse processo de recuperação judicial ainda em 2025. E aí, entre os motivos que a gente tem para todo esse cenário de empresas realmente precisando fazer acordos para conseguirem colocar as contas em dia. Estão a alta dos juros, né, com a Selic aí fechando em 15% há cerca de 8 meses, vem repetindo esse número. As dívidas acabam ficando mais altas, né, mais caras com a Selic nesse valor. E o crédito também fica mais difícil de ser acessado por parte das empresas, também por conta da fraude que aconteceu nas Americanas ainda em 2023 e agora também com o rombo do Banco Master, que acaba dificultando, impactando mesmo o FGC, né? E aí, quando a gente compara a situação dessas empresas que estão em recuperação judicial com o total de empresas que nós temos aqui no país, esse número acaba ficando pequeno, porque são 2,13 empresas em crise para 1.000 empresas, para cada 1.000 empresas que estão bem, que estão estabelecidas, estáveis aqui no país. Só que os setores que mais estão impactados estão o agropecuária, né, o agronegócio, a indústria e também a infraestrutura. E para 2026, ou seja, para esse ano, os especialistas dizem que esse futuro não é muito animador. Isso porque esse fraude, esse rombo nas grandes empresas aqui do país pode acabar impactando, né, afetando empresas menores, as micro e pequenas empresas, além, claro, da instabilidade no câmbio e também dessas eleições que estão marcadas agora para outubro desse ano aqui no Brasil, viu? Volto com você.
Tá certo, Júlia Firmino trazendo detalhes desse levantamento, a alta no número de empresas em recuperação judicial, um recorte de 2025, uma alta de quase 25% se nós compararmos com 2024. Obrigado, viu, Júlia? Bom trabalho para você, a gente volta a conversar aqui na programação, chamar os nossos comentaristas. Antes disso, uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is. Business com Bruno Meyer.
Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan, deixa eu fazer uma pergunta que talvez tenha atormentado muita gente pelo mundo. A inteligência artificial vai ameaçar o seu emprego? Para Jensen Huang, fundador e presidente da NVIDIA, trabalhadores qualificados de ofícios técnicos não estão vendo ameaças, muito pelo contrário. Neste momento vive uma demanda cada vez maior de serviço. Para ele, encanadores, eletricistas, trabalhadores da construção civil poderão alcançar salários de 6 dígitos graças à demanda para construir data centers que operam e treinam a inteligência artificial. A maior liderança da NVIDIA fez a declaração nos últimos dias, no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça.
Alô, alô, ouvintes da Jovem Pan. Aqui é o ator Matheus Solano e se você quer me ver de um jeito totalmente diferente, vem pro teatro assistir o meu espetáculo O Figurante.
Mais de 100 mil espectadores. O sucesso volta a São Paulo. Teatro Renaissance. Vendas, Sampa Ingressos. Classificação, 12 anos.
Em todos os lugares.
Esta é a Jovem Pan News.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Para você, amante da culinária japonesa, Toro Sushi. Gostamos do imperdível. Nossos deliciosos cortes de sushi, eventos e delivery. Venha para o Toro ou leve o Toro para sua casa. E desfrute também do nosso happy hour de quarta a sexta, das 18 às 20 horas. Consulte nosso site torosushi.com.br e faça sua reserva. Toro Sushi, Alameda dos Anapurus, 1430 em Moema.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada e agora damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta, canal 51.
Rede Jovem Pan conectada em Os Pingos nos Is, empresas em recuperação judicial bateram um recorde em 2025, uma alta de quase 25% se nós compararmos com 2024. Dávila, no nosso grupo de notícias, você sugeriu inclusive essa pauta, né? O que mais lhe chama a atenção quando a gente divulga uma notícia como essa?
É preocupante o número assustador de empresas em recuperação judicial. E se somarmos o número de empresas negativadas com seu CNPJ, nós estamos falando 9 milhões de empresas, que é outro recorde. Ou seja, o sistema está inteiro pichado por causa, não só, como bem lembrou o Musa aqui, um governo que gasta de maneira irresponsável e acaba fazendo com que a taxa de juros seja a mais alta do mundo, e isso impacta diretamente o crédito. Terceira informação, que já nós já demos aqui nos Pingos nos Is, a taxa média de empréstimo para pessoas foi de 60% ao ano. É um absurdo. Então imagina você que tem uma pequena empresa, e hoje nós sabemos que 90% dessa geração de emprego são pequenas e médias empresas, pequena, micro e média empresa, é tudo isso aí que gera emprego. Aí você pensa o seguinte, Caneto, você é um empresário que é rigoroso com o caixa da sua empresa. Aí você tem um atraso do pagamento de um fornecedor. Você vendeu um produto, poxa vida, o produto, você fala, olha, Caneto, estou com um problema de caixa aqui, não vou poder te pagar na data. E aí você vai ao banco para pegar um capital de giro emprestado. Só que esse fornecedor demora um pouco mais para pagar. Esse capital de giro começa a consumir o teu caixa. E aí isso começa essa bola de neve maluca e que nós colocamos em risco tantas empresas. 9 milhões de empresas brasileiras hoje estão negativadas, estão inadimplentes, estão com problemas. E esse aumento extraordinário na recuperação judicial, que já é um estado mais grave. Ou seja, é impossível ter negócio no Brasil, num país que tem a taxa de juros mais alta do mundo, que tem um Estado intervencionista, que tem uma judicialização de questões tributárias e trabalhistas recordistas no mundo. Fazer negócio no Brasil é um ato de heroísmo. Por isso, Caniato, mostra que o Brasil precisa urgentemente de um governo pró-empreendedor, pró-trabalhador, pró-setor produtivo, para tirar esse Estado pesado, caro, ineficiente, intervencionista das costas de quem trabalha e empreende. É só assim que nós teremos um governo com juízo fiscal e uma visão pró-mercado para tirar o Brasil deste atoleiro que está sufocando a iniciativa privada por causa da irresponsabilidade fiscal e uma visão de esquerda intervencionista na economia que acha que tem que se meter em tudo no mundo dos negócios. Isso faz com que o Brasil empobreça, perca produtividade e cada vez mais perca mercado.
Pois é, eu tenho um infográfico aqui, porque a recuperação judicial, se a empresa não consegue cumprir os seus compromissos, é um processo que antecede o pedido de falência, né? E aí tem, inclusive, um levantamento que indica que 2023, Brasil, 1.400 empresas pediram falência. 24, 2.200 e pouquinho. E aí 2025, 5.200. Levantamento feito pela Fecomércio. Enfim, é um recorte, depois a gente pode se aprofundar, mas é preciso olhar para a situação que envolve a dificuldade do empreendedor, do empresário, honrar com seus compromissos. Você, Mota, os indicadores que apontam um ponto substancial no número de empresas em recuperação judicial.
Alguém já disse que a pior parte das consequências é que elas vêm sempre no final. Quem poderia imaginar que uma política baseada em inchar o Estado, aumentar os gastos públicos, aumentar os impostos, até inventar o fim da escala 6x1, criar todo tipo de obstáculo ao empresário, quem poderia imaginar que isso fosse gerar quebra de empresas, não é mesmo? É um resultado totalmente inesperado. Na verdade, esse sempre é o resultado das políticas socialistas populistas. E a gente só precisa lembrar uma coisa. Para essa turma, quebra de empresas não é um problema. Isso faz parte do objetivo.
Pois é, o Mota mencionou a escala 6x1, né? Também tem uma notícia que indica o que poderia acontecer caso essa medida seja implementada. Mais de 600 mil empregos formais poderiam ser perdidos em meio a uma queda significativa na produção, com consequências para o crescimento econômico se o Brasil, de fato, acabar com a escala de trabalho 6x1. Essa projeção faz parte de uma nota técnica do Centro de Liderança Pública sobre o impacto da redução da jornada de trabalho no Brasil. A avaliação é de que o comércio, a agropecuária e a construção seriam os setores, os segmentos mais afetados se essa redução de horas trabalhadas for aprovada pelo Congresso. No caso do comércio, a produtividade do trabalhador cairia 1,3% junto com uma baixa de 1,6% no emprego formal, o que significa a perda de mais de 160 empregos. Isso me parece uma informação que a gente deverá verificar se não faltou alguma informação adicional. Deixa eu começar essa pelo Luiz Felipe Dávila, porque a gente debateu isso, né? Nas últimas semanas, Dávila, a possibilidade de implementação da escala, sei lá, 5x2, 4x3, mas já há uma indicação que o fim da escala 6x1 acabaria de cara com 600 mil empregos, Dávila.
É exatamente isso, o Estado se metendo num assunto que não tem que se meter. Isto é por negociação. E a reforma trabalhista, esta que é sabotada por parte da justiça trabalhista, porque não cumpre o que está na reforma trabalhista, resolveria esse problema. Por quê, Caniato? A reforma trabalhista determinou três coisas. Primeiro, o negociado vale sobre o legislado. Você pode negociar o que você quiser. Quantas horas de trabalho, quantos dias de descanso, não precisa do governo. Isto é um contrato entre empregador e empregado. Segundo, tem o banco de horas. Você pode usar o banco de horas e aí cada um trabalha da maneira que quer. Por exemplo, o trabalho da agricultura é completamente diferente do trabalho do serviço. Na agricultura, na época da colheita do plantio, você tem que trabalhar o tempo inteiro, até porque você não pode perder a oportunidade do plantio. É outra coisa. Então, assim, a legislação já permite esta acomodação por negociação. Agora, o governo quer impor uma medida absurda, total absurda, que contraria as melhores práticas do mundo inteiro, Caniato. Por exemplo, você tem uma ideia, os países da OCDE reduziram 55 horas anuais de trabalho durante 15 anos. Olha o processo, demorou 15 anos para reduzir 55 horas. Nos Estados Unidos, reduziram 11 horas anuais em 15 anos. Agora, a tal da PEC, essa PEC da esquerda que não sabe fazer conta, quer reduzir cerca de 421 horas abruptamente e sem negociação. Veja que absurdo. Isso vai aumentar o emprego informal, vai acabar com a formalização do trabalho, vai ter um impacto gigantesco. Como eu já mencionei aqui várias vezes, o professor Pastore fez um estudo sobre isso, que mostra que, vamos dizer assim, o salário de uma pessoa, R$2.200 para uma jornada de 220 horas. O custo dela, então, é R$10 por hora. Aí, com essas 180 horas mensais, vai pular para 12. Isso é um aumento de 22%, gente. Isso é um absurdo. E outra, e vai quebrar o setor público, porque vai ter que ter jornada extra, contratar gente extra. Então, é um absurdo. É uma medida completamente descabida, populista e que desrespeita a regra existente. Já existe uma regra. Deixa o mercado funcionar. Deixa empregador e empregado determinar como cada um e em que condição quer trabalhar.
Fiquei aquela informação, quando no final da notícia eu tratei do comércio, a projeção indica que a implementação da escala afetaria naturalmente o setor, e aí eles tratam de uma perda aproximada de 160 mil vagas, 160 mil postos e não 160, como eu disse, né? Eu fiquei imaginando 160 dentro de um universo, sei lá, de 500 mil vagas, mas a indicação trata de 160 mil empregos perdidos a partir da implementação da nova regra. Você, Musa, como é que o mercado tem observado essas movimentações no Congresso?
Veja, isso é uma questão matemática, tá? É, como a gente já mencionou diversos outros programas aqui a respeito da produtividade, que no Brasil está estagnada há muito tempo. Estamos no mesmo nível da produtividade de 2011, segundo o próprio IBGE, a produtividade na indústria, que é basicamente quanto nós produzimos com o fator de produção, mão de obra e capital, né? É, me parece bastante óbvio que quando nós sofremos um aumento dos custos pela própria depreciação da moeda, graças a uma irresponsabilidade fiscal, somamos isso, o aumento da carga tributária brutal nas empresas, somamos a isso 50 milhões de brasileiros recebendo Bolsa Família, sendo que uma boa parte desses teriam condições de trabalho, portanto, há uma escassez de mão de obra na sociedade, basta procurar qualquer tipo de prestador de serviço, a dificuldade de encontrar mão de obra, o que acaba encarecendo o fator trabalho sem o incremento de produtividade, você mata a margem das empresas, que muitas delas no Brasil, a gente sabe que tem margens completamente apertadas, como a gente falou agora, por exemplo, do nível de recuperação judicial. Somamos tudo isso, batemos no liquidificador, significa que ou você manda embora, ou você contrata na informalidade, ou você repassa no preço, ou a combinação de todos eles. E você precisa entrar nessa dinâmica, nesse círculo viciante a cada vez mais, uma vez que os custos não param de subir e volta tudo no centro da irresponsabilidade fiscal, que leva à desvalorização da moeda, que obriga o governo a arrecadar mais, aumentar impostos para tapar o seu buraco, e a gente se eterniza em meio a tudo isso, mantendo pessoas, 50 milhões de pessoas, que poderiam estar no incremento de produtividade ao longo dos anos, estão vivendo de transferência do Estado. E aí, obviamente, é uma matemática, é simples. Como pagar essa conta? Isso não tem espectro político ideológico. A matemática não tem esquerda, direita. A matemática tem a resposta em números. E aí, muitos dirão, tá bom, então o governo aumenta o gasto para pagar as pessoas. Da onde vem o dinheiro? De mais impostos? Isso é respondido através da desvalorização da moeda. Então perceba, ou nós mudamos a mentalidade, eu acho que a gente está mudando aos poucos, da sociedade, não nos políticos, ou realmente a gente vai ficar na parte final da tabela dos países que divulgam produtividade com dados minimamente confiáveis e continuaremos patinando o eterno nota 5.
Pois é, Mota, sua avaliação, o Estado não deveria se meter nesse tipo de discussão, né? Deveria ser, na sua análise, uma negociação entre patrões e empregados?
Sem dúvida, Caniato, mas a gente precisa lembrar um outro aspecto dessa questão. Esse projeto está sendo discutido e corre o risco de ser aprovado no Congresso mais conservador da história, hein? Nunca esqueçam disso. Essa, e aí eu vou dar um voto aqui ligeiramente divergente do meu colega Bruno, porque eu acho que existe uma diferença fundamental entre o que a gente chama de esquerda e o que a gente chama de direita. Eu acho que a característica mais essencial da esquerda é a ignorância dos fundamentos econômicos. O esquerdista verdadeiro, raiz, ele acredita no planejamento centralizado da economia. Isso aí é desde os socialistas utópicos, passando pelos socialistas científicos, os socialistas fabianos. Socialista que é socialista acha que é o Estado, o governo, que tem que decidir o que vai ser produzido, quanto as coisas vão custar e quem pode comprar. Então, é essa arrogância de achar que o Estado sabe tudo. E quando você vai ver quem é o Estado, são esses políticos que a gente critica todo dia aqui, né? Pessoas que fizeram um curso de 2 meses de economia e assumem o ministério. Vamos lá. E vamos mudar a forma de trabalho das pessoas. Para elas, Caniato, é inconcebível que exista liberdade para cada um escolher como quer trabalhar. Olha, tem gente que eu conheço que, se puder trabalhar um dia só por semana, receber só o essencial para comer, está ótimo. Ele não quer mais do que isso. Ele queria a escala 1 por 6. Tem outras pessoas que eu conheço que, se pudessem trabalhar 80 horas por dia para trazer uma situação melhor para sua família, eles fariam isso. Eles queriam ter a oportunidade de trabalhar mais, de ser mais produtivos. Cada um tem a sua expectativa da vida. Algumas pessoas têm responsabilidade de sustentar uma família, outras não têm. Tem muita gente começando no mercado de trabalho que toparia, Caniato, trabalhar de graça em uma empresa boa, só para ter a chance de aprender uma profissão. Mas a legislação brasileira não permite isso. A legislação brasileira cria lá uma camisa de força que vem lá dos tempos de Getúlio Vargas, em que se assumia que o trabalhador era um pobre coitado, desinformado, não sabia de nada, não tinha como se defender. Não é esse trabalhador de hoje que tem acesso à internet, às redes sociais, que tem o telefone celular, que ele vira o próprio empreendedor. Aí vem o Estado e diz: não, 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 você não pode. Eu vou criar uma lei para regulamentar o trabalho por aplicativo. Você agora vai pagar taxa disso, taxa daquilo, vai recolher. E o Estado se metendo no meio de tudo para atrapalhar. E isso é a mentalidade socialista. Se existe uma diferença essencial entre direita e esquerda, é essa. A direita acha que cada um sabe o que é melhor para si e tem a capacidade e a responsabilidade para tomar essa decisão. A esquerda acha que não. Você precisa de um político te ajudando. Você precisa de um sindicalista, desses que usam relógio Rolex, né, e acabam em cargos milionários, cuidando de fundos de pensão, para dizer o que você vai fazer com a sua vida.
Pois é, Bruno Musa pediu a palavra. Quer fazer um complemento, Musa?
Rapidamente, Motar, concordamos 200%. O que eu quis dizer que não tem ideologia é a matemática. Apenas isso. De resto, integralmente de acordo contigo.
Pois é, a gente tem um último minutinho antes do break. Você, Dávila, quer fechar? Porque quando o Mota faz a provocação do Congresso mais conservador, não falta maturidade para o legislador brasileiro? Porque diante de uma iniciativa como o Vale Gás ou a história do fim da escala 6x1, parece que o congressista fica com receio de seguir a convicção e aí ele cede aos encantos da política. Um minuto, Dávila.
O Brasil tem o Congresso mais centrão do mundo e corporativista do mundo, e só pensa na próxima eleição, e aí abre-se a comporta da demagogia e aprova-se projeto como esse Vale Gás. Agora, tocando nesse ponto tão importante que nós estamos discutindo aqui, veja só a estimativa do professor José Pastore. Além dos 600 mil empregos que perderiam com essa medida absurda e populista, nós teríamos uma redução do PIB de 6,2%, segundo o cálculo do professor José Pastore. Ou seja, isso impacta na queda da produtividade, quando a gente devia estar investindo no aumento da produtividade, como sempre lembra o Musa. Vai reduzir o PIB, vai reduzir o número de emprego informal. Por que querem aprovar esse negócio? Porque, como o Mota bem lembrou, essa turma não sabe fazer conta. Eles querem um slogan para dizer que eles estão ajudando o trabalhador a trabalhar menos hora e continuar ganhando a mesma coisa, como se todos os empregos fossem permanecidos durante o resto da vida. É um absurdo. É mais um ato populista, demagógico, que quem vai pagar é o povo. Com mais desemprego, queda do PIB, queda do investimento e queda da produtividade.
Vamos para um rápido intervalo, voltaremos em 1 minuto e 20. Eu conto com você, hein? Fique por aí, até já.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is.
Tenha a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV e Oi Play. Já na sua parabólica, é só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
De segunda a sexta, opinião e informação é na Jovem Pan News. Às 6 da tarde.
De segunda a sexta-feira, você começa a sua noite com muita opinião sobre política e economia aqui em Os Pingos nos Is.
E às 8 da noite.
O panorama completo das últimas notícias do dia você encontra aqui no Jornal Jovem Pan.
Jovem Pan News. Jornalismo independente.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Fazenda Churrascada Água Branca. Cortes especiais feitos na brasa. Acompanhamentos deliciosos e aquela experiência da fazenda que você já conhece. Temos almoço executivo de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 15 horas. E happy hour com double chopp de quarta a sábado, das 17 às 20 horas. Chame seus amigos e venha curtir uma das casas mais bonitas da região. Aceitamos vale refeição. Fazenda Churrascada Água Branca. Entrada pela rua Dona Ana Pimentel, no Parque Água Branca.
Baixa Sociedade, uma comédia de Juca de Oliveira, estrelada por Luiz Fernando Guimarães. Uma história divertida sobre quem faz de tudo para subir na vida e acaba caindo nas próprias armadilhas. Você não pode perder esta comédia com Bruno Gissone, Isabela Santoni, Bruna Trindade e direção de Pedro Neschlin. Curtíssima temporada no Teatro Renaissance, em São Paulo. Garanta já o seu ingresso em sampaingressos.com.br.
Grita que passa! A Jovem Pan vai levar você mais um acompanhante pro Beto Carreiro com tudo pago. Mande um áudio para o WhatsApp 11 99411 8221 com um grito mais criativo de montanha-russa. Será sorteado um ganhador por mês até abril de 2026.
Panflix. É grátis. Baixe e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Jovem Pan, a rádio que virou TV, na palma de sua mão.
Todos conectados em Os Pingos nos Is, a notícia em destaque: o governo federal pediu ao TSE uma cláusula anticortes, né, aos vídeos, os cortes que são proliferados nas redes sociais durante a campanha eleitoral. E essas medidas fazem parte das sugestões enviadas pelo governo federal ao TSE para a resolução que vai regulamentar a propaganda eleitoral, uso de internet e inteligência artificial nas eleições deste ano. Começar com o Roberto Mota. Você, Mota, qual o receio do governo federal? Por que esse pedido? O que entende que o TSE deverá deliberar a respeito disso?
Isso é censura, censura, censura. O que se pretende é impor mais limitações à liberdade de expressão com a desculpa de proteção das eleições. Agora, essa é uma batalha perdida, porque nenhuma regulamentação feita por políticos ou autoridades com a mentalidade do século XIX vai controlar a tecnologia do século XXI. Porque o que a tecnologia faz é expor a hipocrisia, a insensatez e as contradições permanentes desses políticos. A solução, obviamente, não é restringir a tecnologia. A solução é mudar os políticos.
Pois é, você, Luiz Felipe Dávila, as questões que envolvem o uso de inteligência artificial e esse pedido para que o TSE proíba o campeonato de cortes, Dávila. Isso a gente viu, de alguma maneira, na estratégia de Pablo Marçal, não foi?
Mas é mais do que censura, viu, Mota? Isto é criar o Ministério da Verdade do George Orwell. É isso que eles querem fazer. Porque, na verdade, o que eles estão dizendo? Se é para falar bem do governo, pode fazer. Agora, para falar mal do governo, aí tem punição. É uma coisa inacreditável. Um governo que está gastando quase 900 milhões de reais em publicidade, mandando falar só bem do governo. Não, mas se falar mal, precisa ter censura. É um negócio inacreditável. Olha, eu acho que nem o Stalin, no auge do seu delírio totalitário, pensava em ideias tão escabrosas como essa do governo brasileiro.
Fecha você, Musa, um minutinho. Microfone fechado, Musa.
Perdão, mais uma vez, aqueles que se arrogam para si o direito de se representarem como a voz do povo, são aqueles que justamente querem calar aqueles que pensam contrários a ele, para que um discurso apenas caminhe. É o tal do discurso do ódio, como a gente conhece, que a gente vem assistindo há muito tempo. O teu discurso é do ódio se você pensa diferente do meu. Então, vamos censurar apenas um dos lados. E as pessoas vão normalizando esse tipo de coisa. E a gente acha que, por ser político e estar lá, tem esse tipo de representatividade. E esperar qualquer tipo de mudança deles, para mim, é completamente inútil. Mudamos a gente a compreensão de como esse sistema funciona. Caso contrário, daqui a pouco sequer poderemos chamar eles de censuradores.
A pergunta que nós publicamos no portal da Jovem Pan, a respeito de um tema que a gente sempre trata aqui, é sobre o Código de Ética do STF. A pergunta foi a seguinte: diante da aparente divergência entre ministros do STF sobre a necessidade de um código de conduta, qual é a sua expectativa? Resultados na tela? Vamos colocar para a nossa audiência: 37,7% entendem que torcem para que o código seja criado e respeitado por todos os ministros, porque é preciso estabelecer limites. Já para a maior parte, 62,3%, acham que não vai dar certo, porque o corporativismo vai impedir qualquer mudança na atual regra. Aí, percentuais parecidos no YouTube. Quero agradecer a todas as pessoas que entraram e votaram na nossa enquete. Amanhã, um novo assunto. Agradeço muito aos nossos comentaristas, Mota, Dávila, Musa. Amanhã, um novo encontro. Fiquem com o Jornal Jovem Pan e todos os destaques importantes do dia. Um abraço. Fique na Jovem Pan. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825. E Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, jornalismo independente.
Esta é a Classic Pan.
You'll never find
Classic Pan. All the time.
Música de todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix.
Panflix, a rádio que virou TV na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
A Jovem Pan está no Telegram. Nunca foi tão fácil ficar bem informado. Para baixar o Telegram, siga o passo a passo. Na sua loja de aplicativos, procure por Telegram. É esse ícone azul com um aviãozinho. Clique em baixar e depois em start. Digite o seu número do telefone e clique em next para continuar. Você vai receber um SMS com um código. Digite o código e confirme. Agora, dentro do aplicativo Telegram, digite na busca @oficialjovempannews e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial da Jovem Pan News no Telegram.
Panflix, a rádio que virou TV na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você, onde estiver.
Em 2026, a emoção do futebol
é o ano inteiro.
O Campeonato Paulista já está rolando. E isso é só o começo!
Vem aí a Copa do Brasil.
Tem Brasileirão, tem Libertadores.
E o maior espetáculo esportivo do mundo. A Copa do Mundo da FIFA 2026. E onde tem futebol, tem Jovem Pan.
Futebol Jovem Pan. A partir de agora. Mais um show de transmissão com a melhor equipe esportiva do Brasil. Show de transmissão. As melhores transmissões do futebol nacional e internacional com a marca Jovem Pan Esportes. A melhor equipe esportiva. O melhor futebol aqui na Pan. Futebol Jovem Pan.
Oferecimento Loja 100, entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você. E Via Plus, o impermeabilizante original para sua obra. Via Pol, das pequenas às grandes obras. PicPay, seu banco para 2026. Abra sua conta.
Você tá com a bola com você, ouvinte Jovem Pan. Estamos juntos no FM 100,9 em toda a rede Jovem Pan News e no YouTube Jovem Pan Esportes. É campeonato brasileiro? Não, é campeonato paulista. É paulistão no meio do Brasileirão. Campeonato paulista. De um lado, Esporte Clube Corinthians Paulista. Do outro lado, Capivariano, time de Capivari, interior de São Paulo. Corinthians e Capivariano para você aqui na Pan. Você vai curtir para Via Plus, o impermeabilizante original para a sua obra, Via Paulo. As pegadas, as grandes obras. Carne promoção é nas lojas, hein? Geladeira Brastemp Franca, 375 litros, duplex, frost free, apenas 2.998 à vista, ou 10 de 299,80 por mês sem juros, nas lojas, hein? E a partir de agora, vamos apresentar a seleção de esportes da Jovem Pan, cada um chegando com a sua manchete aqui na Pan, jogo que o Corinthians tem para a frente, no próximo domingo será contra a Sociedade Esportiva Palmeiras. O Verdão encara o Coringão no próximo domingo e você vai curtir aqui na Pan com a transmissão do Nilson Center, ao lado de toda a seleção de esportes da Pan. E que a partir de agora, vamos apresentar a seleção de esportes da Pan direto da Arena do Corinthians, de São Paulo. Vitor Boni vem aí trazendo a manchete do Timão. Boa noite, Boni!
Muito boa noite, Fausto Favara, o super campeão do Brasil. Corinthians volta as atenções ao Campeonato Paulista para tentar subir na tabela de classificação. Já pensando no derby de domingo, o técnico Dorival Júnior mexe do time e poupa todo o time titular, Fausto Favara.
Tá aí, portanto, poupa todo mundo. Eu olhei a escalação que eu falei, meu Deus do céu, quem são esses? Poupa todo mundo, Dorival Júnior. Vamos lá,